Sim, qual é o tema de hoje?
Seria falar, né, do cinema nacional, né, cara? Essa grande arte aí, bicho.
Eita, cinema nacional. Já foi muito cancelado por causa desse tema, cara. Tu acha que...
Cara, esse tema aí... De vira e mexe o vinheteiro aborda esse tema, né, cara? Dá uma polêmica,
né? O vinheteiro é uma figura, né, cara? E eu vou bem, já te perguntar... Tu já foi cancelado, cara, por falar mal de cinema brasileiro?
Cara, eu me lembro quando eu fiz 6 meses de um curso assim, meio de humanas de comunicação social. Aí eu lembro que teve um dia que eu falei que eu falei assim, ele tava falando assim, cinema nacional na sala de aula e tal, do Glauber Rocha, esse pessoal assim, mais cabeça e tal. Aí eu sei que eu falei assim, pô, mas cinema nacional não tem nem fotografia, pô. Aí os caras ficaram putos, mano.
Ô, louco, mano.
E de fato, você já percebeu que o cinema nacional, assim, carece de coisas básicas, assim, do cinema. Por exemplo, pô, tu pega o filme nacional, a fotografia é sempre de novela, assim, aquela coisa lavada, assim, né, cara? Já percebeu?
É meio global, né?
Meu Globo, tipo aquele enquadramento de novela da Globo, vai tomar no cu.
Se tu perceber,
mano.
Parece uma novela das 6, né? Não é nem das 8, é das 6.
Puta que pariu, mano, faz um filme decente, cara.
Cara, seria até importante aqui a gente debater com relação a alguns filmes, né, que no imaginário de algumas pessoas são os melhores, né, do cinema nacional. O que, é que tu acha da obra Auto da Compadecida?
Cara, eu gosto, só que Auto da Compadecida é minissérie, né, não é filme.
É, mas ela foi transformada em filme.
Eles picotaram e fizeram um filme, né?
Mas o filme é bem extenso. O filme é bem extenso.
É, mas não é linguagem de cinema ali, né? Se tu perceber.
Tu acha, cara?
Não. Até porque não. A linguagem ali é. Sei lá, parece um. É bom, cara, mas não tem linguagem de cinema ali, né, cara?
É porque veio de um livro, né? Um romance, né?
Cara, é porque assim.
Mariano.
Não, é bom, assim, os personagens são bem legais e tal, só que, sei lá, eu assisti um dia desse, sim, parece tão picotado aquela porra, cara, o filme, né, no caso, né?
Assim, na minha opinião, cara, esse filme aí, eu acho que ele é uma das exceções, sabe, do cinema nacional.
Não, é bom, é uma exceção, vai.
Pô, olha aí, olha por quê, eu posso me explicar. O filme, ele aborda uma questão social, religiosa, entendeu? Pô, tu não vai ver isso em todo filme nacional, cara. Tu não vai ver isso em todo filme nacional, essas questões, sabe, sendo abordadas. A crença e tal, o pobre, toda essa...
Sim, porra, cara. A fé como o único amparo do pobre ali, né, a fé, né?
Isso, o retrato lá do...
A sobrevivência ali, né, do cara
do cangaceiro.
Como sobrevivência, né?
Isso, o cangaceiro que é vilão, mas não é tão vilão. Descobre, assim, né, a vida do cara, que o cara passou também perrengue, né? Sai daquela...
O padeiro, né, com a esposa que... Safada, né, tal...
No Auto da Compadecida, meio que tu sai dessa dicotomia, sabe, de bem e mal. Ele começa, ele começa a te mostrar, né, que existem muito mais nuances a serem analisadas, né?
Ele tava tentando fazer o... Como é que chama lá? Era o Inferno de Dante, né? Brasileiro, né?
Divina Comédia, né?
Divina Comédia ali, né? Mas, enfim... Eu acho... Ele entrega algo que o cinema nacional não tem, né? Que é personagens marcantes, assim, né? Tu nunca vai ter, né? No cinema nacional, assim... Por exemplo, aquele personagem do... Onde os Fracos Não Tem Vez, sabe? Tu nunca vai ver uma coisa assim. Sabe o assassino lá? Feito pelo Javier lá.
Era Chinibre, o nome dele é Chinibre.
Cara, que filme, hein, bicho? Vai tomar no cu, mano.
Filmaço.
Pô, no Brasil, tu nunca vai ver um filme assim, cara. Por quê, cara? É um filme... É um filme barato de se fazer, né? Se perceber. Não tem muita coisa ali, né, cara?
O grande custo lá são os atores, né? O Josh Brolin.
Ah, são os atores, mas... assim, em termos de efeito, o que é que tem ali, cara? Não tem nada, né? Só roteiro ali, bicho.
É verdade. Mas tu perceber, a escalação do elenco é perfeita, né, cara? Cada ator
Sim,
casa
não,
muito
não
com
só
o papel.
O enredo, cara. O enredo. Fotografia, cara. Aquele filme é incrível, bicho. Vai se fuder. E tecnicamente é um filme simples, né, cara, se tu perceber. O Brasil não consegue fazer um filme assim, não fico pensando, por que o Brasil não faz um filme assim, cara?
O Auto da Compadecida pra mim é isso, cara. essa simplicidade.
É uma exceção ali, né, cara?
O filme é de 2000, cara. O filme é de 2000, já tem bastante...
Tropa de Elite, o que é que tu acha?
Duas décadas já de Auto da Compadecida. Tropa de Elite, pra mim, é outro marco do cinema nacional. A gente tá falando do lado bom, né, do cinema nacional até agora.
Porra, a gente citou dois filmes, cara. Dois filmes em 100 anos, cara. Como é que pode, bicho?
É, e aí a gente começou nos anos 2000, né?
Não, outro filme que é bom, eu acho bom, é a Central do Brasil. Porém, todo filme brasileiro meio que tenta imitar essa porra agora. Já percebeu?
Ah, sim. Botar a Regina Casé no papel principal.
Todo filme brasileiro é uma readaptação do Central do Brasil. Caralho, velho. Fala outra história, bicho.
É referência esse filme mesmo, cara.
Não, pô, mas, pô, tu fazendo um filme assim...
Eu lembro um pouquinho desse filme, assim. Era tipo uma professora, né?
É, professor assim, aí tem um.
Pessoas analfabetas, né? Aquela...
Isso, nordestino e tal. Aí a mãe do menino morre e tal, ela se compadece e tenta levar ele de volta pra família, né? Daí eles cruzam o Brasil inteiro ali e tal.
Ah, pode crer, porque eu lembrei. Cara, eu vi quando era criança esse filme aí. De 97, 98, por aí.
Sim. Pô, mas, pô, toda vez, cara, toda vez, todo filme nacional é tenta imitar esse filme, cara. Vai se foder, bicho.
E tem aquela outra neura também, né, do cinema nacional, aquele apelo à favela, né?
Sim, é o gênero do brasileiro, a gente até falou no episódio do podcast, né, que o único gênero que o Brasil tem é favela, né, cara? O gênero do Brasil é favela, né, cara? Não existe história, não existe outros planos de fundo no Brasil, né? Não existe o Nordeste, no Norte, não existe o Sul, né?
Não diria nem que é favela, cara. Eu diria que é Morro Carioca.
É, não tem história no Centro-Oeste, não tem... Não existe, né, o Brasil. Brasil é o Rio, né? O Brasil é o Rio de Janeiro, acabou.
Brasil é o Rio de Janeiro.
E outra coisa, né, no cinema nacional. É sempre... Todo filme nacional sempre tem que passar uma mensagem, né? Sempre tem que ter uma lição de moral, assim... O cara não quer contar uma história legal, assim, né? Puta que pariu, isso me incomoda muito, cara.
Toma, é isso e acabou.
Né? Parece assim que o cara quer mudar o mundo em uma hora, sabe?
Eu acho que no Brasil carece de filmes de suspense, não acho?
Não tem uma história assim, sabe? O cara não consegue contar uma história básica, sei lá, uma menininha bonitinha que mata as pessoas, sabe? Não tem, cara, isso.
É. O Parasita, tipo, o Parasita, né, na Coreia. Isso. Não tem um filme com essa história, né? Bacurau tentou fazer isso, né? Tu assistiu o filme, né?
Não, eu não vi.
É, galera, acredita, cara.
Eu vou ver, cara. A gente tem que ver. Bora fazer um episódio, cara, comentando Bacurau, então.
Bacalhau. Vê lá, Bacalhau.
Bacurau, pô. Não é Bacurau?
Bacurau.
É um western, né?
É, bora fazer um western, cara. Uma tentativa, assim... Foi feita, né? Foi feita lá no Nordeste e tal, numa cidade e tal. Cidadezinha.
O cinema nacional, ele tá muito aquém, cara, assim, dos outros cinemas, assim, sabe? Coisas básicas, premissas básicas que todo cinema tem. Por exemplo, filme de monstro. A gente não tem, né? A gente não tem um monstro, né, cara? Todo cinema tem um monstro. O japonês tem um monstro, né? Os americanos. Os europeus, né? Tem dragão.
Nosso monstro é o Curupira, cara.
Puta, cara. Puta que pariu, mano. Cria um monstro.
A mula sem cabeça.
Cria um monstro maneiro, né, cara? Porra. Mas não tem, cara. Qual é o filme? Tu já viu o filme explorando isso?
Pô, cara, no cinema nacional, se pensar aqui. Monstro.
Mas explorando de uma forma legal, né, cara? Não assim... Com essa síndrome que tu falou.
Cara, tem tanta história, né? Cara. Tem tanta história. Hã? Aqui tem o E.T. Bilu. Cadê o filme do E.T. Bilu, cara?
Pois é, cara.
Cadê o filme de E.T. Bilu? Vamos fazer uma exigência aqui. Porra, é diretor de plantão? É roteiristas? Cadê o E.T. Bilu? Cadê a história dele sendo narrada? História do caramba, reviravoltas e tal. Porra, E.T. Bilu, cara. Que é um dos mascotes, né, do nosso podcast.
Isso, cara. E.T. Bilu tem história com a gente, cara. E.T. Bilu é clássico demais.
Inclusive nosso episódio histórico, né? Com mais visualizações. Foi com a participação.
Assista aí o episódio do UFOS aí, de UFOS, que vocês vão ter nobre surpresa no final.
Ah, pois é, o filme realmente não tem, não tem. O que eu te falei, o cinema nacional ele também carece dessa questão de suspense, né? Estilo Parasita, assim, que tem uma explicação por trás, né? Uma questão social também por trás. Mas, porra, é um pouquinho de criatividade, né? Não machuca ninguém, né?
Pois é, né? Falta criatividade pra abordar esses temas sociais. E é sempre de uma maneira muito tosca que é passada, assim, essas mensagens, sabe? É muito... Puta que pariu, velho. Vai se fuder, cara.
Eu acho que tem a ver com nossa...
É altamente previsível, né? Filme nacional, assim, né, cara? Altamente previsível. Tu começa assim o filme, tu já sabe o que vai acontecer. Ah, lá vem aquela mensagem de novo, cara. Tá bom, bicho. Eu já sei como...
Tropa de Elite, qual a mensagem do Tropa de Elite? O que tu captou ali?
Do Tropa de Elite. Eu entendo que o Estado, ele cria o... Ele cria os dois problemas, né? Ele cria a polícia corrupta e cria o bandido, né, não?
Pode crer, cara. Eles são...
Que eu entendo ali, né?
É uma guerra civil, né?
E criada pelo Estado, né, não?
Lembra um pouco a questão da Al-Qaeda, né? Com os Estados Unidos. Estados Unidos, né? Financia e tal.
E tem toda a questão, né, também do policial, né? Foi o primeiro filme, assim, que humanizou o policial também, né? As questões ali psicológicas, né? Do cara em guerra, né?
Eu acho muito legal ali, esses dilemas, cara. Muito bacana, muito bacana. É um filme que eu assisti assim mais de 5 vezes. Eu assistiria uma 6ª, 7ª, sem problema nenhum, cara. Tu sente essa sensação de Chapo de Elite?
Sim, é um filme... É porque é diferente, né, cara? É um filme que, sim, que é bem filmado. Se eu não me engano, eles chamaram uma equipe americana pra filmar as cenas, né?
E cada cena é marcante, né? Cada cena tem uma coisa que tu quer ver. Tipo o debate do Matias lá na universidade. É, aquele ato do micro-ondas lá, o cara matando o traficante do micro-ondas. Enfim, todas essas questões aí. A mãe do menino que era... Como é que se chama aqueles caras que anunciam?
Fogueteiro?
Fogueteiro, né? É aquela cena também marcante, né? O dilema do Capitão Nascimento ali. Nossa, cara. Muita cena marcante, Tropa de Elite.
Tem o lance do treinamento também, desde ali.
Nossa,
né?
Aquela parte que
lembra
é
muito
massa.
Nascido pra Matar, né? Tal, né?
Isso, lembra demais Nascido pra Matar.
Referência explícita ali, né? Nascido pra Matar e também... Esses dilemas, né, do policial ali. Foi a primeira vez, eu acho, que retrataram um policial, né, como humano, assim, né?
Isso.
Que ele tem os dilemas ali, né, dele.
É um filme muito longo, né, cara? A gente tá citando aqui. Eu acho que a gente não citou
nem. É o único filme nacional, cara. É o único, cara, filme nacional, assim, tu acha, de ação, sei lá, que vale a pena, assim.
Único de ação não é, porque tem O Meu Nome Não É Johnny, né, do Selton Mello. Os filmes do Selton Mello, o Selton Mello pra mim representa a nata dos atores, assim, do Brasil. Selton Mello. Selton Mello, tu pode colocar, deixa eu ver quem mais. Quem tu diz aí que... Pô, esse cara é outro nível. O
Wagner Moura é outro nível.
O Casarré é muito bom. O de Serra Pelada, já viu Serra Pelada?
Já.
Porra, eu gosto desse filme. Gosto desse
outro
filme.
Um ator que eu gosto bastante nacional é o... Eu gostei
Juliano
do...
Casarré.
Não. Caralho, bicho, esqueci o nome dele. Velhão já, pô.
Velhão, o Lima Duarte?
Lima Duarte, isso.
Pode crer, Lima Duarte é...
Lima Duarte é bom, cara.
Ele fazia faroeste, fazia bang bang, pô.
Lima Duarte, o que morreu, José Viu, que era bom também.
Ele fazia bang bang no Brasil, cara.
É mesmo?
Tem um monte de filme de bang bang, pô, no Brasil. Lá atrás.
Que
isso, no
chanchada?
No chanchada, cara.
Papaco?
Se tu puxar lá nos anos 60, tem uns filmes...
Tu já viu o Pistoleiro Papaco, já?
Não, você tem... Não me comprometa, que isso daí eu não conheço, meu irmão.
Pior que isso é uma frase dele, cara.
Qual é a frase?
Não me comprometa.
Ah, é do Rock Santeiro?
Não, pô, é do Papaco.
É, o Papaco é de qual
é obra? É um pornô chanchada, cara.
Ah, no saco, cara. Boiei agora.
É uma sátira do Django, sem ser o Django do Tarantino, aquele Django antigo.
Ah,
é uma sátira. Que ele anda com um caixão, assim, carregando.
Pode
Só que
no,
na versão original o caixão parece ter um monte de arma e tal. Um monte de ouro. Aí
fala
a versão desse
nacional.
Aí.
Complemente, complemente.
Não, a versão pornô chanchado, o cara tem um monte de pica de plástico.
Não acredito, cara. Que baixaria. Diferente, né? Diferente. Mas é diferente.
Pois é, mas aí que tá. Aí todo mundo tenta roubar esse caixão. Aí no final da história, mano, os caras abrem um caixão.
Ah.
Um monte de rola de plástico, cara.
Ô, louco.
Caralho, bicho.
Mina de ouro pra alguns, né?
Sim.
E Uber, falando em cinema nacional, e tu que é fã de Legião, tu é o maior fã de Legião, o maior de Santa Catarina, né? Faroeste Caboclo.
Nossa, que horrível, cara. Nossa. Tanto esse quanto o filme do Renato Russo, meu Deus, que coisa horrorosa, bicho.
Faroeste Caboclo, feito, assim, qual a tua principal crítica, assim, ao filme?
Nossa, cara, é filme medonho, bicho.
Tu parou pra assistir, foi? Tu parou pra assistir esse filme?
Oh, não consegui ver tudo não, cara, eu te confesso, bicho, parei na metade, cara.
Ô, louco, mano.
Pô, parece uma novela da Globo, cara, vai se fuder, bicho.
É, muito essa vibe, né? Vibe
Nossa,
global.
E o filme do Renato Russo, tu viu? Se eu gostou jovem?
Vi, assisti.
Filme horroroso, cara. Aí... É sempre... Todas as cenas, assim, é sempre um motivo pra ele falar uma frase de uma música, já percebeu?
É, verdade. Como se ele tivesse tirado da bunda, né?
Nossa, que coisa horrorosa. Aí quando os militares dão um golpe, sei lá, né, no poder lá... Ou eles instauram, acho que é o AI-5, né? Que eles instauram o AI-5. Aí ele fala, que país é esse, pai? Que país é...
Quase um Jesus, né? Questionando, né? Quase um Jesus, né?
Meu, cara, que país é esse, pai? Que país é esse?
Esse filme eu acho que não foi o ápice do cinema nacional.
Pô,
né?
Cara, bicho, tu já viu o filme autobiográfico do Bob Dylan?
Ainda não, tá na Netflix, né, inclusive?
Que é um que são vários atores fazendo.
Porra, que massa, cara, ainda não vi.
Que eles não, e assim, eles meio que pegam o espírito do Bob Dylan e fazem meio que uma história... Uma situação onde o Bob Dylan estaria, entendeu?
Que legal, cara. Bom, é bom, é?
Pô, cara, sabe? Uma narrativa legal, aí tu vai fazer um filme do Renato Russo, cara, e faz um lixo daquele, cara. Ah, pelo amor de Deus, bicho.
Pois é, somos tá, tão né, jovens e... Eduardo e Mônica, tu já assistiu?
Já saiu, já?
Já, saiu em 2020, pô.
Não vou. Eu me recuso a ver isso aí, cara. Vai ser outra coisa horrorosa também.
Porque também não é nem uma das melhores músicas do Legião, né?
É. Qual outra música tu acha que viraria filme da Legião, tu acha, cara?
Vento do Litoral seria um grande drama, hein?
Ô, Vento do Litoral, hein, cara? Vento do Litoral, pode crer.
E que nome, já é o nome do filme, né? Que nome?
Vento do Litoral, cara. Pode crer.
Deixa eu ver aqui uma outra
cara,
música.
Tá aí, uma boa narrativa ali, né, cara? O cara transmite AIDS pra ele, né?
Uhum.
E some, né, depois do mundo, né, o cara... Cara, eu não poderia, não precisaria aqui. nem ser o Renato Russo, né, na história.
Maurício, mano.
Maurício, acho que também...
Metal contra as nuvens. Posso fazer uma...
O reggae, tu não acha?
Reggae, eu não sou muito... Eu não curto muito essa música, cara. Não é uma das minhas favoritas.
Deixa eu ver, eu tenho que...
Nem o gênero e nem essa música. A gente já citou bastante filme aqui, mas deixa eu ver, tem alguns do Selton Mello que a gente tá esquecendo, pô. Tu já viu o Jean Charles?
Como é que é?
O brasileiro que foi morto na Inglaterra, o Jean Charles.
Ah, tá, vi trecho desse filme, do Jean, né?
Tem umas cenas desse filme que são fortes, cara. Assista lá, Selton Mello. Assim, o filme é muito criticado.
Eu não sei, cara, eu não sei, bicho, assim, o que foi... Me incomoda, cara, esse filme nacional, assim, a fotografia, cara, é muito tosca, cara.
Esse é na Inglaterra, então pode ter dado uma melhorada lá, porque...
Me incomoda muito, cara, aquela fotografia de novela, cara.
Eu acho que tem a ver com a nossa iluminação.
É técnica, cara, não tem escola disso, entendeu?
É verdade.
Pô, bicho, tu vê um clipe de quinta categoria dos Estados Unidos, cara, dá um pau de fotografia no filme nacional, cara.
Pode crer, cara.
Pô, tu pega um clipe aí, sei lá, da... Meu, tá bom, Taylor Swift. Porra, cara. Né? Dá um pau no filme nacional. Já percebeu que o filme nacional não sabe trabalhar com darkness, né, cara? Não tem um filme assim, darkness, né?
É verdade, isso daí...
Tu já viu um filme assim, darkness, no Brasil?
É porque isso não é influência daqui, pô, não é brasileiro isso.
Puta que pariu, conceito. Mas, pô, todo cinema tem isso, cara. Tu vê cinema espanhol tem isso. Cinema japonês, sul-coreano tem isso, né?
É, mas eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que não tá na essência
acho que é uma coisa
artística
que...
do cinema. Que... Assim, aqui do cinema brasileiro não tá na influência dos caras, entendeu?
Pô, cara, mas cria uma narrativa, bicho, e usa essa linguagem, cara, faz uma coisa diferente, puta que pariu, mano.
A linguagem tá aí, né? A linguagem tá aí, só basta o cara também... É porque tu tá cobrando dos caras serem multifacetados. Nem todo diretor tem esse repertório, nem todo diretor...
Não, cara, eu tô cobrando diversidade, só isso,
quando,
cara.
Por exemplo, grandes diretores aí do cinema, por exemplo, Clint Eastwood, ele tem um estilo, pô. Ele tem um estilo.
Sim, pô, sim.
Tu percebe a pegada dele em todo filme.
Quentin Tarantino tem um estilo.
Tarantino, né?
E qual é o estilo, cara, dos nossos diretores, cara? Repetiu a Central do Brasil toda hora, cara?
É um estilo Guarani Kaiowá, pô.
Puta que pariu, mano. É toda vez essa história de pobre, com o pobre sofrendo. Pô, cara, a gente é pobre, a gente sabe.
É um estilo meio Tupinambá, entendeu, cara?
É, um negócio todo aí, favela. E, porra, cara. Conta outra história,
Paió,
cara, pelo amor de Deus.
Tu gosta do Paió?
Cara, pelo amor de Deus, o Paió vai te tomar no cu, né, bicho?
Cara, dos piores filmes da história, eu acho, do Brasil.
Cara, é o único, bicho, é o primeiro filme, o único filme que eu já vi que não tem história, cara. Não tem nada no filme, já percebeu, cara? Não tem trama, né, bicho, o filme, cara?
De um jargão, né, baiano.
Não tem trama nenhuma, história, cara.
É igual,
o filme sai do nada pra lugar nenhum.
Sacanearam, bicho, com o Wagner Moura, né? Que papelzinho que deram pra ele, lembra?
É.
Que papelzinho.
Caraca,
que deram pra ele,
cara. Ainda fizeram uma série depois disso aí, não foi, cara? Tu te lembra?
Foi, ó, pai, ó.
Que é isso, cara? Que é isso?
Eu mesmo me senti assim, no. naquele show, sabe, de axé.
Mas é isso, né? Eles tentam retratar isso na vida ali, né?
Sabe abadar essas coisas?
Isso, se prepara no, que se prepara pro carnaval, né, tal, né?
Caramba, cara, logo eu que não curto muito carnaval, bicho. Eu senti um estranho no ninho vendo esse filme. Eu vou ver aqui só por curiosidade qual que é a aprovação que é o pai, ó. Deixa eu ver aqui. 86% gostaram desse filme.
É louco, mano. Ah, louco. Não, e outra coisa, né, cara? Não tem um. Cara, fala um personagem marcante do cinema nacional e fora o Capitão Nascimento e
o Chicó.
Fala outro aí, cara.
Deixa eu ver, bicho.
É difícil, isso é bicho.
Uma tarefa, ó. Aí tu tem as adaptações, né? Eles pegam, por exemplo, a Turma da Mônica. E trazem pro cinema, né? Tem essas adaptações. Então não vale adaptação, tem que ser oriundo do cinema.
Não, pois é, tu vai pegar a Turma da Mônica. Pô, cara, a Turma da Mônica não é feita pra ir pras telas, cara. Pelo amor de Deus, né, bicho?
É, cara, eu não sabia que não ia dar muito certo isso.
Mas, cara, é a mesma coisa que tu querer pegar, sei lá, o Toy Story e fazer um live action, cara. Não tem sentido, bicho. É?
Seria engraçado, cara. Seria engraçado.
Pô, cara, qual o sentido, bicho?
Tipo o Naruto, né? Passar o Naruto pro...
É, tipo o Naruto. Vai ficar uma coisa horrorosa, bicho. Dragon Ball, fizeram, né?
Com o Ataque dos Titãs, né, cara?
Nossa.
Tu chegou a ver o Ataque dos Titãs em live action?
Eu vi. Só que o lance que anime, animação, eles têm uma linguagem própria ali, né, cara? Não tem como tu...
É porque eles têm uma liberdade muito maior do que a do cinema, né?
Sim. Até o fato de você desenhar, você tem... mecanismos ali que tu nunca vai ter, né, cara, no cinema, né, bicho?
Com certeza.
Né?
Eu acho que essa que é a graça, né, do desenho em si, né? Porque tu tem uma liberdade pra criar muito maior.
Muito mais, você consegue explorar até questões de... Até uma questão de ambiente, de ambientação, né, de... Enfim, batalha.
Cara, então a moral da história aqui é o conselho que a gente vai deixar aqui, o conselho não, a comentário que a gente vai deixar aqui, o aviso, não assista cinema nacional.
Não, acho que é um apelo, cara. Faça um, algo diferente, né, cara?
Boa, boa. Algo,
algo maneiro, né, bicho? É só fazer uma coisa maneira, né, cara? Cria um personagem marcante, sei lá, né? Um, com uma roupa legal, com uma intenção legal, assim, sabe? Isso. Um objetivo.
Isso. Não, é, não, ou melhor, um, não
um cara,
assista...
Um cara...
Não,
não, não sou um cara vestido de pobre, né, bicho?
Sim, ei, não assista filme nacional. Faça um.
Faça isso, exatamente.
Faça o melhor, faça. Um que pô, preste.
Não, todo, cima, todo filme nacional é o cara principal é um cara vestido de pobre. Porra, cara. De novo, bicho. E tu já percebeu que é um pobre que, não, é um pobre que só existe assim na cabeça dos caras?
É, e tu já percebeu que esse é o núcleo da comédia? Do pobre? Né? Com a empregadinha, com não sei o quê. Isso.
Não, e sempre, e o pobre ele usa sempre uma roupa bege amarela, e... amarelada, já viu?
Aí o, motorista dos riquinhos e tal, ele tem um caso com a empregada.
Né? Isso.
Sempre,
isso.
Sempre assim, esse lado. E o...
Caralho, velho.
Ai, cara, só pra
não,
rir,
a né? Roupa, né, bicho? A roupa de pobre não existe, né, cara? Ninguém usa aquela roupa, bicho.
Tão fora da realidade, né, cara?
O pobre, ele anda com roupa de marca, né, cara?
Eu acho que a Globo tem. Assim, a Globo não. Grandes emissoras têm dificuldade de retratar o que realmente tá acontecendo.
Sim.
No país, né?
O pobre tem celular, né, cara? Pobre entra no Facebook, bicho, o dia todo.
O pobre se veste melhor do que a gente, às vezes, né?
Sim, cara, o cara vai lá, ele trabalha e compra, sei lá, um Nike, né?
É, eu tinha um vizinho lá na Condo, que é um bairro periférico, né, de Belém. É, e ele andava mais bem vestido do que gente que morava na Nazaré, pô.
Sim, cara, sim.
Agora eu não vou falar dos meios, né, que ele arranjava dinheiro também, que eu acho que não vem ao caso. Mas...
Pô, vai contar a história de pobre, mas porra, conta direito, cara. Conta uma história maneira, né, bicho? Né?
Cara, eu acho que todo mundo tem uma história, né?
Pois que é, interessante, bicho, vai, né, que pode... vai criar sempre aquele mesmo conflito ali, aquela pseudo ali, intelectualidade nos filmes, assim, né, cara? Fácil.
Aí tem uma velha branca racista, quase sempre.
Isso. Caralho, velho. Conta uma história legal, né, cara? Que... Não é pedir muito, né, bicho?
Acho que tá tudo
muito. Pô, dava pra fazer, né? Onde os fracos não tem vez na favela, não dava, cara?
Certeza. Pô, a gente não tá pedindo um Westworld. A gente não tá pedindo um Game, sim, of Thrones. A gente tá pedindo uma história. Uma história, né?
Sim.
Interessante, que seja pioneira, que seja original, né? É isso.
Pô, faz um Seven, né, cara?
Porra, filmaço.
Hein?
Filmaço. Faz um Pulp Fiction, né?
Pulp Fiction, ó. Cara, são coisas baratas, né, cara? É só, ali é só ator, né, cara? É só ator, basicamente, né? Tu precisa. Só ator bom tu precisa, basicamente. Um bom roteirista.
Aí pega um dramazão. Vamos lá pro cinema espanhol, Mar Adentro. Tá vendo?
Uhum. Mar Adentro. Pô, tu já viu Farol?
Farol.
Porra, cara. Eu achei que gostei desse filme, cara.
Eu virei fã do Robert Pattinson por causa desse filme. Já era fã do William Defoe?
Eu fiquei meio louco ali, cara, naquele filme, assim, cara. Eu fiquei assim meio maluco, cara, vendo aquela.
Robert Pattinson que deu um show no Batman, né? É um filme comercial, mas também foi do caralho, né? Tu curtiu o Batman?
É, mais ou menos, cara.
Outra vibe,
não
né?
Sei, falta, sei lá, cara, essa coisa de tu tentar desconstruir o Batman, eu não gosto disso.
Faltou sal?
Não, tu ficar tentando desconstruir, sabe, um personagem, que ele não é aqui. Não é aquilo, cara.
Ele é o Christian Bale, cara.
É, o Batman pra mim é o Christian Bale, né, cara? Pra questão do símbolo, sabe? De você...
Então você, pra ti, o Batman...
Você se sacrificar.
O Batman, ele é pimpão e não é depressivo. Ele é todo pimposo, não,
Batman,
e tal.
O Batman, pra mim, ele tem esse lado soturno, né? Só que ele tem o lance da justiça também, mas ele tem esse lado do sacrifício e tal, sabe? De se tornar um símbolo e tal, uma coisa da moral, enfim.
Sim, sim.
Não essa coisa de ficar se lamentando que eu sou rico, sei lá.
Sabe qual foi o grande furo desse último Batman aí? É que ele não se comporta como um CEO, né, cara?
É.
Uma grande companhia.
Nem trata, né? Nem trata essa parte, assim, né? Do,
é,
parte
é pô, falta
da vida
pouco.
Social dele, né?
Só diz que ele é rico.
Pois é.
Ele penteia o cabelo de uma forma diferente quando ele é Batman. E quando
é uma
não...
coisa que eu achei legal nesse Batman é que mostra, né? Ele pintando o olho ali, né?
É. Ele já chegava com a maquiagem pronta.
Pois é. Achei interessante isso. Pelo menos mostrar ele pintando o olho ali, né? Aí sempre tenta retratar o Batman como um psicopata. Você pra quê? Pra que isso, cara?
Tu acha que o Batman seja, ele é a representação da... É o elo, assim, da democracia. O relacionamento, a divisão, assim, de Estado e população,
sim,
cara. Seria isso?
Não, eu acho que ele é o... Ele, o Batman, ele é o... Talvez a ausência da justiça estatal.
Boa,
e ele vai tentar resolver... Tentar resolver essas questões que o Estado é lento, na real, né? A justiça é lenta.
Pode
então
crer.
Ele tenta intervir nessa questão, né? Porque o Estado, a justiça é impessoal.
Uhum.
No entanto, por exemplo, todo mundo sabia que o Capone era corrupto, né? Era um bandido.
Uhum.
No entanto, não tinha nada contra ele, legalmente falando, né?
Sim, sim.
Então acho que o Batman entraria aí, né?
Cara, o Batman é um dos personagens mais interessantes e mais complexos, né? Dos quadrinhos, do cinema. O Superman também é. São personagens muito bem construídos, né?
Superman, acho que tem uma questão quase religiosa também, né, ali, né? Dele, né? Não acho?
Isso, eu gosto muito da definição do Bill, né? Que o Bill diz sobre o Superman.
Qual é que ele fala?
Ah, ele fala que Superman é o herói favorito dele. Pra Beatrix, né? Antes de fazer a batalha final. Ele falou, você sabe por quê? Porque o Batman, quando ele tá com o traje, ele é o Batman. Quando ele tá sem o traje, ele é Bruce Wayne. Quando o Homem-Aranha veste o traje, ele é o Homem-Aranha. Mas quando ele tá sem o traje, ele é Peter Parker. O Superman não. Ele se veste...
Já o tempo todo, né?
Ele é Superman. E ele se veste de ser humano pra se diferenciar dos outros.
Né?
Aí ele fala o seguinte, que a visão do Superman, um ser extraterrestre, né? Sobre nós, seres humanos. Desajeitados, sem jeito, né? Fracos. É a visão do homem evoluído, né? De um deus, um semideus, digamos, para nós. Seres comuns. Achei tão profundo o cara Tarantino, é o filho da mãe.
Uhum. Mas eu acho que o Superman, se existisse, né, um Superman, eu creio que ele seria um tirano, né, cara?
Um ditador, né?
Eu acho que teria tudo, assim, pra ser um tirano, né, cara? Que é mais ou menos o que retrata o The Boys, né?
Tem alguns quadrinhos, né, que abordam essa questão. Que
é o The Boys, né? Acho que seria mais o Capitão Pátria ali, né?
O próprio Cavaleiro das Trevas aborda isso também, né?
Isso. Cavaleiro das Trevas aborda isso aí, exatamente.
Cavaleiro das Trevas, tu vê ali um confronto, o Batman tá representando meio que os estados, né? Aliança Internacional...
O Batman, não, eu acho que o Superman no Cavaleiro das Trevas ele vira meio que uma marionete do Estado, né?
Ah, verdade.
E o Batman, não, o Batman ele é totalmente quase que libertário ali, né?
Seria meio que um representante da ONU, né?
Isso, o Superman, ele é um representante da ONU.
Superman.
O Batman, não, o Batman ele é um vigilante, né? Ele faz justiça com as próprias mãos ali, né? Aí ele até fala, sabe por que eles estão... Ele fala assim pro Superman, mais ou menos assim. Sabe por que eles te mandaram pra me pegar? Pra me conter aqui?
Uhum.
Porque eu faço o que eles não fazem.
Caramba.
Que seria a justiça, né, de fato.
Ô, louco, mano.
Porque eu sei quem são os corruptos. Ele fala assim, eu sei quem são as pessoas corruptas. Eu sei o que eles fazem. Só que o Estado não pode fazer nada contra eles. Porque o Estado criou todo o arcabouço jurídico e tal, enfim.
Frank Miller.
Toda a questão democrática, né, enfim, né?
Uhum.
Mas eu sei que eles são corruptos e eu faço o que você não pode fazer. E é por isso que eles estão mandando você pra me parar.
Pode crer.
É toda essa questão, né, do Cavaleiro das Trevas, enfim.
Não tem como não gostar do Batman, bicho. Não tem como não gostar do
cara,
Batman.
Não tem como não gostar do Batman, né, bicho?
É, o cinema nacional tá precisando do Batman.
Qual seria o nosso Batman?
É, boa pergunta, né, cara?
Não, eu acho engraçado, né? Porque tu pega uma coisa infantil, que é Superman, e você traz questões altamente complexas, né, cara? Pro Batman, assim, né, bicho?
Eu acho que isso seria, assim, eu não vejo alguns pais debatendo sobre isso com os filhos, né? Eu acho que seria tão importante, né?
Pra... Ah, acho que hoje em dia isso é inexistente, né, cara?
Uma iniciação, né, de pensamento, de pensadores de uma sociedade, né? Analisar as pequenas coisas primeiro, né? Vamos analisar aqui esses personagens fictícios que tu tá brincando, né? Essas questões. Será que, pô, onde que tá a preocupação dos pais, cara? Onde é que tá?
É, cara. É, tem uma questão, né? Que hoje em dia ninguém tem pai, né, cara?
Ah, isso é verdade. Isso é... Tá cada vez mais raro.
Tem esse pequeno detalhe também. Essa garotada, a maioria, o pai foi comprar cigarro, né, cara?
E a gente tem autoridade pra falar desse quesito, né?
É.
Dramaticamente falando, infelizmente, nós temos autoridade pra falar.
É, mas eu ainda tive pai, né, cara?
Hã?
Até os 14 anos, eu ainda tive até os 14 anos.
Porra, tu
tem gente que nem nunca teve, né, cara?
Porra. É, cara. A presença de um pai é fundamental, né, bicho?
Eu acho que o indivíduo ele tem que ter, né? A mãe e o pai ali, né, cara?
Com certeza.
Um complementa o outro ali, né, cara?
Eu não me imagino, assim, eu não sei o que seria de mim se não fosse a presença do meu pai, entendeu, cara?
Ah, cara, com certeza tu seria outra pessoa, bicho.
Com certeza, exatamente, é isso.
Com certeza, cara. Teria outra personalidade.
Outros valores, né?
Outros valores, tu teria outros objetivos de vida, cara. Tuas referências seriam outras, cara.
A música que eu escutaria seria...
Música, gosto pessoal, gosto de cinema, tudo, cara.
Pra te ver como isso é forte, né?
Atualmente, cara, a primeira instituição que tu tem, né? Contato é a família ali, né, cara?
A primeira autoridade, né, que tu respeita.
Sim.
É, assim, ó, se você estiver ouvindo o podcast agora e estiver pensando em ter um filho, pense bem,
não,
porque... é uma responsabilidade...
Então. Pô, você já viu o preço do leite, cara? Tá louco, velho.
Como é que
é? Tem um filho, bicho. Já viu o preço do leite agora, bicho? Como é que tem um filho,
cara? Pra ti que é um judeu mão de vaca do caramba.
Cara, você viu, bicho? 20, uma lata de leite ninho, cara? Tá louco, bicho. Ficou assim, cara, como é que tem filho, bicho, hoje em dia, cara?
É complicado, bicho. O Nan tá caro.
Um ano de leite, cara, tu compra um carro, bicho. É sério, cara, fiz essa conta, bicho. Tá louco, mano.
Ser pai é um desejo teu?
Ah, eu quero, cara, ser pai.
É uma sensação.
Deus abençoar, né, cara?
Eu acho assim que.
Mas assim, eu não fico indo atrás disso, entendeu? Uhum. Acho que isso tem que ser uma coisa natural, cara.
É natural, natural. Simplesmente acontece, cara.
Eu queria ter assim, tipo, sei lá, sumir assim na sociedade com meus filhos, assim, sabe?
Às vezes tu fica pensando assim, meio que. Nossa, como é que o meu pai resolveu determinados dilemas, né? Porque ser pai não é fácil, cara. Não é fácil.
Não é, cara. Não é.
Eu fico imaginando, difícil, deve ter sido muito difícil pra ele, né? Pra mãe, pro pai.
Acho que também que naquela época não tinha muito também pra onde tu ir, né, cara? Não tinha muito o que tu fazer na vida, assim, sabe?
Não tinha muito hobby também.
Não tinha hobby, não tinha muita opção de nada, cara. Era tu arrumava um emprego ali, outro passo era ter um filho. Não tinha mais nada, cara, pra tu fazer. O que que tu ia fazer, cara? Tu não tinha dinheiro, não tinha... quase não tinha coisa de avião, né?
Uhum.
Quase não tinha cinema, enfim. A internet, cara, não tinha nada, velho.
A vantagem que eles tinham é que eles conseguiam construir a casa deles com 25 anos.
Sim, porque era tudo muito barato, né, cara? Terreno antigamente, pô, terreno Belém aí, cara. Era muito barato, cara, terreno antigamente, cara. 10 anos atrás, tu comprava um terreno 10 mil reais, cara. Vai comprar um terreno hoje em dia aí.
É, hoje o cara tem que invadir terra.
Inviabilizaram, cara. Tá totalmente inviabilizado a vida dos jovens hoje em dia, cara.
Eu acho que é devido também ao fato dos jovens serem cada vez mais dependentes também, né?
Eu acho que não tem emprego, né, cara?
Eles ficam ali meio na saia dos pais e meio que o mercado entende isso, entendendo de uma forma.
O lance é que o Brasil ele foi desindustrializado também, né?
É, tem isso.
É, então, tu vai ter cada vez mais empregos, subempregos no Brasil, né? Coisa de Uber, que são empresas que pagam muito pouco, né? E o custo de vida na cidade só aumenta. Então, cara, a situação brasileira é terrível, cara, para novas gerações, assim.
É, puxando esse gatilho aí que tu acionou agora, o Brasil vai virar uma Venezuela?
Acho que já virou, cara.
Já virou há muito tempo, né?
Eu acho que já virou, cara. O Brasil... É porque, assim, não, nunca vai ser mais Venezuela porque a gente não é Venezuela, né, cara? O Brasil, ele tem toda uma lógica econômica diferente. O Brasil tem outros interesses. O Brasil tem uma elite diferente. O Brasil é muito... A Venezuela é pequena. Se não me engano, a Venezuela também é de São Paulo, não?
Eu acho que menor. Venezuela? Menor. Não, a cidade é de São Paulo.
Isso. Não, população.
População? Não, pô.
É bem pequena, se não me engano. É 20 milhões de pessoas, eu acho.
Menos que isso, Roberto. Muito menos.
Venezuela toda?
Vou já puxar aqui.
Eu acho que é por aí, 20 milhões, eu acho. Sei lá.
País tão pequenininho.
Vê aí quantas pessoas tem Venezuela, eu acho que não é tanto.
Estão puxando aqui pra gente tirar a prova dos 30. É isso mesmo, cara.
É isso?
28 pois milhões, é. Caramba. Ué, imaginava que tinha tanta gente assim, não.
É, mas é um país pequeno, né, cara?
É um país pequeno.
Pois é, o Brasil não tem como tu dominar o Brasil assim, cara, eu acho. E lá também o Chaves, ele tinha todo aquele exército, né, tal, né?
E tem outra coisa também, que o Brasil tem várias fontes de renda. A economia do Brasil é baseada em vários segmentos.
Vários setores, é, lá é só petróleo, né?
É, pô.
O Brasil tem agronegócio, tem indústria, o Brasil tem... Setor aeroespacial, né? O Brasil tem Embraer, tem Petrobras, né? Tem o mercado financeiro, né? Enfim.
Pois é, pô, a Venezuela só se baseia em petróleo e gás natural, né?
É, basicamente, se tu dominou um setor ali, tu dominou o país inteiro.
Pois é.
Aqui não, né? Aqui tem um exército também, um exército. Meio que não acho que nem ia deixar virar a Venezuela aqui, né?
Cara, eu não sei o que as Forças Armadas estão pensando nesse momento.
Não, mas eu acho assim, em termos econômicos, o Brasil não tá tão distante não, cara. Assim, sabe, de uma decadência, sabe? O Brasil já tá numa decadência, né, cara?
Eu acho que uma decadência cultural, essa decadência cultural é tão uns 50 anos.
Eu acho que o Brasil já é um ex-país, acho, cara.
Ex-país?
É, eu acho, cara, assim. Só não anunciaram ainda.
Então, o fato de ser ex-país, né, determina então, o sucesso do cinema nacional. Né?
Com certeza, cara. Acho que tem tudo a ver, cara. Tudo a ver. Decadência econômica e moral com o cinema e com a arte. São coisas quase que...
Então, o cinema brasileiro é um cinema sincero. Porque ele tá...
Ele retrata em todos os aspectos a decadência. Exatamente. Tanto técnica...
Tanto em criatividade, né? Tanto em roteiro, quanto questões técnicas, né?
Pô, mas a gente só tá trazendo pessimismo, cara, como sempre, né? Mas qual seria a solução, assim, tu acha, definitiva pro cinema nacional? O que é que tu acha?
Reboot, cara.
Não, mas sim, se tu tivesse poder na mão, assim, o que é que tu faria?
Poder na mão? Tu, como Estado ou como empresário? Como
os dois, vai.
Eu não acho que o Estado tenha que intervir nisso, não acho. Acho que isso é uma área que tem que captar recursos assim, de outra forma, sabe? Mas eu não acredito que o Estado seja... Porque tem alguns países que o cinema bomba e tal, e sem financiamento do Estado. Ou tu acha que o Estado tem esse papel aí?
Acho que talvez o Estado poderia...
servir o cinema.
Não, sei lá, equipamentos, talvez ele poderia isentar de imposto, eu acho. Talvez.
Ah, sim, nessa questão talvez, com certeza. Mas financiar, como acontece, e mesmo assim o cinema continua ruim, né, e parcial, e unilateral, e de
pé. Acho que isenção de imposto, acho que não é uma má ideia isentar de imposto. É, uma empresa que queira bancar um filme, acho que não é uma má ideia.
Eu acho que nisso a gente concorda. Não vejo motivo para não
fazer. Mas eu acho que
fazer.
é uma coisa realmente assim, cultural também. É, por exemplo, uma coisa que eu penso, o futebol americano, né? Tem muito investimento, mas é ruim, né, cara?
É verdade, mano.
E também tem, não basta só jogar dinheiro também, né, na parada.
Mas é
uma coisa de,
olha,
de domínio da arte mesmo, sabe?
Isso, pra
domínio
te,
da arte,
pra
da linguagem.
Pra ver,
entendeu?
Como acontece isso, da unilateralidade e tal, da bitolaridade, é o fato de que nós não aproveitamos as coisas boas que nós temos. Por exemplo, nós temos o futebol. Nós somos um dos países mais fanáticos por futebol. Me fala um grande filme do Brasil que aborde a questão do futebol.
Não tem, né, cara?
Pois é.
Caralho. Que merda, né?
Não tem, bicho.
É, cara, é uma total falta de criatividade, né, cara? Assim, eu fico impressionante, né? Será que não tem, cara? Nenhum de comédia, assim?
Eu vou procurar aqui, inclusive, mas que eu me lembre, cara.
Não, se a gente não se lembrou, por que não tem, cara?
E olha que a gente marcante, procura, cara, né? Filmes alternativos.
Não, mas
tal.
O marcante. Não, deve ter, cara, mas assim, aquele que bomba, assim.
Não da Globo, né? Não da produção de
não,
da Globo.
Não, assim, tipo, Tropa de Elite do futebol, qual seria?
Como assim? Não entendi.
Não, um filme assim, referência, falando sobre futebol brasileiro.
Olha, tem um que eu me lembrei agora, que é um filme / série, eu acho que foi série, da HBO, é Heleno, vou até pesquisar aqui, que falava sobre o jogador do Botafogo, com Rodrigo Santoro interpretando. Foi uma assim das exceções... Deixa eu ver aqui.
Mais uma série?
Vou até ver aqui se é filme ou se é série. Pra não cometer nenhuma gafe. É filme. Rodrigo Santoro fez. A Aline Moraes participa também. Olha aqui. 83 pessoas gostaram do filme. É nos anos 40, o jogador de futebol Heleno de Freitas era visto como o príncipe do Rio de Janeiro. Ele foi considerado um dos maiores jogadores da época dele, nos anos 40. Mas seu comportamento arredio, indisciplina e a doença que adquiriu transformaram sua vida em uma trágica história. É um filme interessante. Mas assim, é um dos poucos. É a raridade, a exceção de filme de futebol aqui no Brasil, que eu não entendo isso, cara. Pelé também tem um filme do Pelé, pronto.
E engraçado, né, que o futebol ele tem várias. Digamos assim. Tem vários caminhos ali, né, de tu explorar, né,
isso.
Futebol, assim, né.
Questão social,
questão
política.
Da torcida ali, né, da torcida, do fanatismo, tem o lance da história dos jogadores, né.
A relação com a política de cada clube.
Relação com a política, enfim, várias coisas, né.
Falta de criatividade,
bicho, né,
pô.
Óbvio ali, sei lá.
Falta de criatividade.
Tu
já viu um filme em inglês chamado Maldito Futebol Clube?
Maldito Futebol Clube, não.
Fala sobre
Maldito Ah, sobre os hooligans?
Não, esse é os hooligans, o nome desse filme aí. Tu já viu os hooligans?
Já vi. Já.
Muito bom, cara, eu gosto desse filme. É com Elijah Wood, né?
Pois é, cara, faz um filme assim no Brasil,
pois
bicho.
Pois é, porra.
Porra, cara. Né?
Pois é, que custa?
É, cara, é muita falta de... Eu acho que é falta de ambição, cara.
Uma outra ideia que tu teria aí com uma história de filme. Futebol
Faroeste. Faroeste no sul do Brasil.
Pois é, olha aí.
Na Farroupilha ou no Cangaço.
Pode crer, cara.
Sabe, criaria um personagem foda assim, tipo o Clint Eastwood, sabe? O Pistoleiro Sem Nome.
Caramba, tu já escreveu essa ideia aí, cara?
Ah, eu tenho na minha cabeça, assim, essa ideia. Mas o Faroeste, o lance do... Fala, acho que tu tem um personagem foda, né, cara? Tem que criar um personagem foda ali, com uma estética legal, né?
Qual seria o nome desse personagem aí, tua pessoa?
Ah, não sei, né, cara? Teria que ver se ele é no sul ou no Nordeste. Aí vai mudar, né?
É.
Eu tentaria fazer, tipo, um bom feio e mal, entendeu?
Eu conheço esse filme como Três Homens em Conflito.
Mas o original é bom,
sim,
ou não,
sim.
Né? Em italiano, né?
Isso. Limite? Na verdade não é inglês, pô.
Não, ele é italiano, esse filme.
Não, tu diz o primeiro. Eu tô falando do
Não, não.
Conclave, isso.
É uma trilogia, né? O terceiro que é o bom, o feio e o mal.
É do Sérgio Romero, né?
Hã?
É do Sérgio Romero esse filme, né?
Não, do Sérgio Leone.
Ah, do Sérgio Leone.
Isso.
Até ver aqui.
É o chamado Cinema Espaguete, né?
É, cara, eu sou muito fã do Lee Van Cleef.
Não, os atores são americanos, só que é filmado, se eu não me engano, é filmado na Espanha e o diretor é italiano.
É, The Good, The Bad and The Ugly.
Isso. The Ugly.
Pode crer, cara. Ennio Morricone, né? Que foi o compositor
Esse
da
filme é
trilha
muito foda, cara.
sonora do Os Oito Odiados. Ennio Morricone, foi o mesmo compositor.
Sim.
Tarantino chamou o
Esse
cara.
filme é sensacional, cara. Esse filme, que bom, feio e mal, cara.
Ele teve uma
Três Homens e um
bilheteria,
Conflito.
cara, em 68, ele teve uma bilheteria de 38 milhões de dólares, cara.
Que na época acho que era uma fortuna, né, bicho?
Eu acho que isso é mais do que uma fortuna, cara. Porque isso tá parecendo um filme da Marvel, pô.
Pô, mas era na época, né? Sabia?
Pode
Na época
crer.
tinha o mesmo impacto, né? Pô, tu já viu a fotografia desse filme, cara? Hein?
Já assisti o filme, muito bom.
Cara, um filme de 60. Acho que é de 64, eu acho, né?
O Três Homens de Conflito?
Isso, não é não?
66,
69.
66.
Pô, dá um pau no filme brasileiro, cara.
Nos atuais.
Meu Deus, filme de 66, cara, dá um pau, bicho.
Tu já viu esse filme em HD, cara? É remasterizado?
Já, porque é filmado em. Foi filmado em naquela câmera que é 35 mm, né, que chama.
É mesmo, cara. Que massa.
É, então tu consegue exportar pra Blu-ray, né?
Massa. O Tuco, que é o Eli Wallach, né?
Sim.
Ele fez. É, não sei se tu te lembra, ele fez Poderoso Chefão.
Sim,
O
sim, sim.
3, né? Poderoso Chefão 3.
Lá o
Lee
que é
Van
o
Cleef
Malcolm
fez
também.
trocentos filmes.
Tem um filme com ele que eu acho muito bom, que é A Morte Anda a Cavalo, se você já viu.
Cara, eu acho que esse daí não. Mas eu já vi outros dele.
Bom, esse é bom,
Ele participa de Por um Punhado de Dólares, né?
hein? Ele tá.
É, ele é
Ele faz
o
um.
Zapata, né, pô?
Isso, ele faz uma ponta lá.
Fez Zapata, deixa eu ver um outro. É o Retorno de Zapata, ele também faz. Puta ator esse cara, bicho. Puta ator.
Não, eu acho legal a estética, né, cara, dos personagens, né, cara? Cada um tem uma estética
Suado, né?
própria ali, né, cara? É.
Suado.
Não, é. E o Pancho, assim, né, do Clint Eastwood, né, cara?
Sim.
Tem toda uma construção ali de personagem, né, cara?
Tu acha que.
Cada um com puta carisma ali, né, cara? Ah, se fuder, bicho, aí
Eu acho
no
que em
seu
todo
negócio mal tu.
filme o Tarantino busca isso, né, cara? Esse que é o diferencial dele.
Eu acho que você é da escola americana, né, cara?
Cara é um gênio, bicho, do
Escola de
cinema.
cinema. É, o Tarantino, todo filme, né? Tu vê que a. Que o Bill, né? Ela de amarelo ali, né?
Bem icônico, né?
Ali é meio anime, né? Também, né? Ele tá meio que fazendo uma homenagem, né? Pra anime, né? Não?
É, porque ele acontece no Japão, o primeiro.
Eu já ouvi falar que a roupa dele é baseada no Akira, né? Não?
Pô, cara, pode ser uma referência, né? A moto, né?
A referência é Akira, né? Não?
A
Eu acho que é
moto.
essa, não me engano.
Só mudou a cor.
Só a cor, mas a roupa é a mesma, se tu perceber.
O Akira é sensacional, pra quem não viu aí, né?
É. Acho que a primeira obra, né? É Cyberpunk, eu acho, já feita assim, né? As primeiras,
É
né?
um filme futurista, é um anime futurista, cara. Ele é dos anos 80, né?
Cyberpunk, né?
Anos 80. Eu nunca vi, assim, quando eu vi esse anime, eu nunca vi algo tão, como eu posso te dizer assim, tão cruel assim, cara. Retratando política, né? Essas questões.
Profundo, né, cara? Akira, né? Tem um dilema ali, né, da perda da humanidade, né, com o avanço tecnológico, né?
Isso, aí aquela periferia barra pesada, né, cara?
Sim.
A
É um
distopia
dilema que vai
total.
ter, né, cara? Vai ter, né, esses dilemas assim. até que ponto eu vou ser humano, né, com a tecnologia. Uhum. Vai chegar um momento que eu vou virar uma máquina, né?
Isso.
Não é que a máquina vão dominar a gente vai virar máquina, né?
Uhum. Akira significa iluminado, né, cara? Tem essa vibe aí.
É? É. Japonês, né?
Ele se sente um deus, né, num momento assim. Tudo isso.
Pois
é, cara. São. Ele tá citando aqui todas as obras assim que poderiam ter rolado por aqui também.
Pois é, né, cara? E a coisa, eu fico assim, cara, é tanta coisa simples, né, cara, que poderia ser feita.
Só tem criatividade. Não, né?
É sempre uma comédia, né? Sempre uma comédia. É,
pastelão.
Com o Leandro Hassum, né, cara? Sempre uma coisa
mais horrível. Porra, tu vai citar Leandro Hassum no Valfo? Tá de brincadeira, Rubi.
Não, eu tô falando que é sempre.
Não,
é sempre,
porra, ainda tá de sacanagem, cara. Caiu muito nível agora. Leandro Hassum, cara.
Não, pô, tô falando que o cinema sonoro é só isso, pô.
Quase me retirei aqui agora.
Aí é o Wagner Moura. Aí é o. É um filme de pobre, retratando um pobre cenográfico.
Porra, Leandro Hassum, foda.
Pô, cara. É possível, cara. Não é possível.
Citar Paulo Gustavo, cara.
Que é um humor baseado em gritar, né, cara?
É Fábio Pochá, o bom Fábio Pochá?
É um humor tipicamente carioca, né, cara?
Nossa, o Fábio Pochá mais grita e cospe, né,
do que... Do escândalo, né? Aquele humor do escândalo, né, cara?
Isso.
Tipicamente carioca, né?
Da favela, né, cara? Do morro ali. É, vizinho gritando pra falar com o outro do outro lado, esse tipo de coisa.
Não, é um humor, assim, de subúrbio, né?
Subúrbio,
assim, né?
Do
subúrbio, né? Toda coisa, né?
É, cara...
Ai... Essa menina tem cara de cu!
Com o Rubens falando, fica engraçado.
Como é que é? Sempre tendo nesse filme assim dele, como é que é?
O que? Falhou aqui.
Ai, viada! O quê? Hã?
Como é que ele fala?
O quê? Esse viado? Não, você não tá lembrando. Eu já vi um filme dele, cara. É só uns gritos assim, né, bicho?
Ai, caramba.
É altamente, assim, altamente caricato, né?
Cara, o Porta dos Fundos ficou cafona, né?
Sim. É o problema do Porta dos Fundos, assim, cara, que sempre tem uma mensagem, né, cara, política, assim, né, cara?
Uhum.
É sempre uma lição de moral ali, né, cara?
Isso enche o saco, né, cara? Parece que a gente tá...
É altamente previsível, cara.
Parece que a gente tá lendo Branca de Neve, pô, né? Chapeuzinho Vermelho.
Cara, o humor, ele não pode ser previsível, cara.
Isso
a partir
é
do momento que o humor fica previsível, cara, ele acabou, bicho.
Pode crer, cara.
Porque o humor é justamente a quebra da expectativa, cara.
Eu vi que o Léo Lins falando sobre isso. O Léo Lins fala exatamente isso que você tá falando.
Sim, o humor, ele vem de... O Freud dizia, né, que o humor... O que é o humor? É a quebra do... Tu dá uma intenção de dor na pessoa e você quebra essa intenção, entendeu? Isso que é o humor.
Uhum.
Tipo, ah, tá vindo uma dor. E tu quebra essa expectativa. Isso que é o humor.
Pode crer, cara. Tem uma questão aí que é meio química, né?
É. E... Pô, cara. Sei lá, cara. Tem umas coisas do Porta dos Fundos que é legal, interessante.
Sim,
né?
Sim, tem algumas coisas bacanas.
Você já viu aquele que é da mecânica? Que é meio...
Não.
O cara vai no mecânico?
Não.
Aí o cara, tchau. Aí o cara, tchau. Aí, ah, tu falou o quê? Te amo? O cara, não, cara, tá louco? Você vê isso aí?
Ah, não vi ainda. Faz muito tempo que eu vejo, cara. Eu vi na época de
bom,
Deus,
cara.
Lembra de Deus?
Hã? Sim, sim.
É, tipo esse vídeo aí, outro do Woody Allen. Já viu do Woody Allen?
Não vi.
O Gregório do Vivian fala, você já leu o Woody Allen? Woody Allen. Ele corrige, aquele cara estudante de inglês chato, né?
Uh-huh. Sim.
Vamos separar aqui uma playlist pra dar uma atualizada em Porta do Fundo, faz muito tempo que eu não vejo.
Hã?
Pode crer, mano.
Te amo.
Acho que já.
Te amo.
Eu acho que já deu. É, eu já tá 2 horas aqui, porra.
Acho que a conclusão é que não tem jeito, né, cara? Como sempre. Né? Conclusão. É reiniciar, né, cara? O Brasil e o cinema nacional.
Né? É impressionante como isso, a gente chega no mesmo consenso em todo podcast, cara. Eu acho que a gente tem que mudar isso daí, que nem o cinema nacional, cara. Tá ficando igual o cinema nacional, bicho. Estamos ficando previsíveis.
Foda, né, cara, morar num país decadente, né, cara?
Estamos ficando previsíveis, cara.
Porra, cara, mas como é que os caras conseguem, né? Como é que o sul-coreano conseguiu, né, bicho?
É, mano.
Né, cara?
É.
Pegar um país decadente ali, né, cara? E criar uma potência, bicho. Como é que a gente não consegue fazer, cara? Não é possível.
Eu acho que o Brasil, cara, não tem mais salvação, bicho. Não tem mais salvação. Engraçado que toda eleição, toda Copa do Mundo, a gente acha que alguma coisa vai mudar, cara, e nada vai mudar.
É
o que é.
É porque eu acho que o progresso ele tem muito a ver com o que a população quer, cara. E o que ela está disposta a fazer.
Isso, se ela não evolui, o Estado, a nação não evolui também.
Ela tem que estar disposta a fazer também, entendeu?
Uhum.
E o que eu vejo é que o brasileiro não tá nem aí, cara. O brasileiro quer ir embora, quer pegar um país pronto. E... aí é foda, né, cara? Quer pegar um país pronto, bicho?
Cara, o brasileiro adora passar férias na Europa, bicho. Nos Estados Unidos.
Pois é, cara. Chega lá, é maltratado, ninguém te quer lá. Só quer teu dinheiro. Aí tu vai lá ver uma praça cheia de pombo, cara. Porra, cara.
Ele quer ser um reclamão aqui. Ele fica reclamando aqui, cara. De tudo. Não constrói. Não gera, não gera nada de novo. E fica reclamando. Aí vai passar férias na Alemanha, pô. Tá.
E faz filme nacional ruim, cara. Ele fica fazendo filme merda aí.
Pô, pare de fazer filme nacional ruim. Caramba.
Pois é, cara. Acho que a solução é essa, né? Parar de fazer filme também, né, cara? Para de fazer filme.
É,
tá bom já.
Acho que tem isso também, né? Eu acho que deveriam desistir. Simplesmente
exatamente, cara.
Desistam do cinema, desistam dessa carreira, vão pra outra área. É, tem tanto.
Isso.
Tá tendo déficit ainda de janeiro ainda?
Depende do Brasil. Do estado do Brasil, né?
Pois é, porra, tantas áreas aí que estão precisando, né? Advogado não, né? Advogado já tem demais.
Advogado não, advogado acho que tá, já tem demais.
Cada esquina tem advogado. Mas
eu acho que,
tá
caixa, acho que caixa de supermercado tá bombando, cara.
Como é que é?
Caixa de supermercado acho que
tá bombando. Tá precisando de repositor, tá precisando de caixa.
Pra caralho, produção de fábrica, acho que
tá precisando de fiscal, de vigilante, né, cara? Sempre tá precisando desses caras. Sim. Padeiro.
Parem com isso.
Parem de fazer filme, é o nosso apelo. O nosso apelo muito sério aqui que a gente faz agora. Hashtag parem de fazer filme.
Stop the National movement, né?
Parem, cara. Parem as máquinas. Parem as máquinas.
Sim, parem, deixa. Eu acho que vai surgir naturalmente uma nova geração com talento, né, cara, pra isso, eu acho. Também tem isso, né, cara?
É, dá chance, né? Dá chance.
Tu tem que dar chance, né, cara, pra... pro novo surgir,
é que nem aquele jogador, né, que não quer se aposentar e fica lá enchendo o saco, reclamando com salário altíssimo, ainda reclamando e tal, não sei o que, não sei o que lá, e ainda fica insistindo em ser jogador de futebol, pô. Te aposenta que vai surgir um garoto que vai ganhar menos que tu e ainda vai fazer mais gols ainda. É assim.
Sim, com certeza, cara, com certeza. E eu acho que tudo começa também no roteiro, né, cara? Acho que falta muito roteiro pro Brasil ainda. Roteiro, sabe? Escola de roteiro, assim.
Falta roteiro, falta também entendimento da nossa cultura. O pessoal parece que não tem repertório.
As ideias são muito pobres, cara. As ideias de roteiro são muito pobres, cara.
Cara, nunca mais vi ninguém falando de Saci, cara. Entendeu? Da nossa cultura aí, pô. Tem muita história bacana aí, cara.
Pô, tu vai contar uma história maneira. Ô, tu viu aquele Cidade Invisível? Netflix?
Ainda não.
Que fala sobre o folclore brasileiro?
Ah, tava. Até deixei assim.
Uma pegada
na minha lista.
Uma pegada mais moderna, assim.
Tu gostou, cara?
É interessante até, cara. É, nota 7,
né? Quem assistia era a Karina, que ele não tava assistindo isso daí, mas.
Nota 7,
né? Nota 7. É, esse é uma nota altíssima. pro nosso parâmetro.
É, acho que sei, também não. Não foi tanto, porque senão não eu lembraria, ano, cara. Só lembrei no final do podcast. Eu só lembrei do final, no final do podcast, então não é muito bom.
Foi aprovado, então não passa de ano, então seis.
É. Não, mas sei lá, cara, criar uma história meio Lovecraftiana, assim, sabe? Do folclore brasileiro.
Porra, aí te ganharam, né?
Ai, porra, cara, sabe, o homem comum ali se deparando com qual que não consegue explicar, sabe, ficando louco.
Colocaram Lovecraft e já te ganharam, né?
Cria uma história assim, né, cara? Porra, bicho. Dá pra explorar, né, cara, o terror cósmico com o folclore ali, né, cara? Com o Saci, mas... sabe, aquela tua história do Saci
lá. Sem cabeça, do Curupira.
Né? Não, a história do Saci no poste de margarina lá, cara.
Sim, sim, mas não foi história não, aquilo foi um fato.
Mas é, mas ó, roteiriza isso, bicho. Roteiriza, cara. O cara ficando ali louco, sabe? Intrigado com o sobrenatural ali, sabe?
É. Sou eu, né, cara? Você tá falando de mim, né, cara? Eu fiquei traumatizado depois da experiência.
Sim. Eu também fiquei, cara, vendo lobisomem, cara. Até hoje eu faço terapia, cara.
Ah, é mesmo? É algo eu também faço. Eu faço toda semana. Três sessões por semana.
Não consegui absorver, cara. Não consegui absorver, cara, ainda aquilo
ali. Cara, para ver quem tá mais afetado. Eu tenho três sessões por semana.
É, cara. Tu toma remédio ainda?
Tomo remédio diariamente.
É. É, cara. Minha razão não consegue conceber ainda aquilo, cara.
Não, e nem do teu lobisomem, pô. Mas assim... cada um com o seu cada qual.
Sim. Isso é, cara. Falta o terror cósmico, sabe? No Brasil também, né, cara?
Eu acho que o papel do Válvula é esse, né, cara? Meio que tentar disseminar, assim, meio... criar uma nova...
Cara, dá pra fazer. Cara,
a gente tá querendo renovar a cultura do Brasil? A gente tá querendo incitar isso?
Acho que a gente é um tijolinho ali, né, cara? Na construção, né, maior. Sei lá.
Eu diria que é o é o grão de cimento. Um grão de cimento.
É, mas assim... É... Acho que o importante é... perceber essas falhas, sabe? E, sei lá, tentar fazer
reconhecer
algo.
Reconhecer, né?
O máximo que a gente faz é... O máximo que a gente consegue fazer é isso, né?
Isso, é.
Tentar passar uma mensagem. Alguém pode escutar, né? Alguém com talento pra cinema.
Somos pessoas ignorantes aqui.
E assim, né, cara? É assim que são feitas as coisas, né?
Nós não sabemos direito sobre o que a gente tá falando, mas a gente tá pensando, né? Buscando pensar.
É, mas tá a verdade é construída assim, né, cara? Um pensa uma coisa, outro pensa outra.
Isso.
Aí o outro pensa outro e a gente vai chegando num consenso ali, né, cara?
E é isso, no fim das contas, a gente não sabe de nada mesmo. E a vida é uma passagem.
Cara, a solução pra tudo é sempre... é o suicídio, cara, não sacanagem.
Como é que é? Essa parte vai ser cortada, viu, produção?
A solução pra todo é o suicídio.
Produção, pode cortar essa parte aí do... Chamaram o Bill aqui pro podcast agora. Corta essa parte do Bill aí. Tu viu a cagada do Bill? Tu viu a cagada do Bill lá? Do Bora Bill?
Ah, sim, vi. Puta que pariu. Mas tem um contexto ali.
Sim,
falou, viu,
sim.
Que ele falou,
eu cara, eu adoro ver o vídeo do Bora Bill lá, cara.
Não, mas você viu o contexto que ele falou?
Sim, sim. Que...
Que ele...
Conta aí.
Não, ele falou o seguinte, não, é que pediram pra fazer uma piada de humor negro. Ele entendeu que era fazer piada com negro.
Porque cara, não... isso é muito cômico, bicho, o cara, muito cômico.
O cara, mas bicho, o cara é do interior do Ceará, bicho. Né, também é pedir muito,
né, cara?
É um pobre coitado, né, cara, mas enfim.
É, cara. O cara perdeu a oportunidade de ficar calado. Ah, tudo bem. Quem dera a gente, né, ter tido a oportunidade de ser chamado para um podcast daquela visibilidade, né? Aí o cara é chamado e comete uma gafe. Ah, acontece. Mas foi engraçado, foi engraçado pra caralho.
Cara, ele é um sintoma, né, cara, da nossa sociedade.
Qual o sintoma?
Ele é um sintoma, né, cara?
Ah, sim.
Dessa busca, dessa... essa necessidade, esse conteúdo, sabe? Simples e...
Eu me pergunto, Rubens, ele sabia que ele não era o principal do vídeo, que quem era o principal era o narrador que tava fazendo as piadas. Por que ele topou aí? Eu não entendi, cara, sabe? Qual era o objetivo dele ali?
Ah, sei lá, né, cara? Né? Tentar manter o meme, né?
Também, nossa, sei lá. Cara. Eu acho que faltou um pouquinho de sabedoria pra ele, né?
É, porque eu acho que hoje em dia tu cria um meme e tu tenta manter esse meme, né? O máximo possível e tirar vantagem disso. Porque vai acabar, né, cara? Acaba muito
o cara
rápido.
O cara meio que vou lá, continuar esse meme, esse deboche.
Né? É. Aí faz uma camisa,
nossa,
né?
Nossa, cara. Ele foi com o boné do Sérgio Malandro, foi, né?
Meu Deus, cara, não sei onde
parecia o Godinez, ele tava parecendo o Godinez, porra.
É uma... sei lá, cara. Ah, bicho.
Até desanima, né, cara? Até...
É, cara. Ixi, eu me sinto muito mal, cara. Sei lá, cara, às vezes eu fico assim. Não é possível, cara, que eu vivo nesse país.
Faz um corte, Rubens, agora desse momento e coloca assim: momento insatisfação de Rubens, dourado. Momento insatisfação.
Corte
desabafo.
Acho que corte só serve quando. Sei lá. Acho que corte só pega quando o cara é famosão, assim, né?
Ah, é.
Tu já viu agora que é segundos? Segundos, bicho?
O Casemiro, eu te falei, cara.
Segundos. Ah, foi tu que falou?
Ele tava usando uma nova técnica.
Segundos. Meu Deus, cara, que é isso, velho? Ele que a gente vai parar, velho. Segundos do Casemiro.
As pessoas não tem mais paciência, cara, pra ver um podcast todo.
Meu Deus, cara, mas ele não fala nada, bicho. Olha, tô bolado. Olha que golaço. Entrou a bola, tu viu? Opa! Que isso?
Ele comentando os gols do Firmino, tu viu?
No ângulo? Que golaço! Caralho, velho, que é isso, bicho? Não é possível, cara.
Parem as máquinas.
Não é possível.
Parem o mundo.
É possível, que eu quero descer. Cara, nem na pior distopia já escrita, cara, o cara pensaria no nosso.
É que tu acha que a Akira foi positivo, né? O cara tava.
Imaginando. A realidade é muito pior, cara, a nossa realidade. Ninguém pensou, cara, nessa parada que tá acontecendo hoje em dia.
Verdade, né, cara? De TikTok, nada disso, eu acho que as pessoas.
É um pesadelo, cara, que a gente vive.
Black Mirror, né? Quase.
Distopia, cara. A gente tá numa distopia mesmo, assim, sabe? Essa necessidade de.
De aprovação.
Se
auto-expor, né?
De aprovação, de se auto-expor toda hora e do marketing, sabe?
É.
Do marketing pelo marketing. Total ausência de conteúdo.
Eu acho que o cinema nacional é exatamente o que você tá falando.
As pessoas não conseguem mais dialogar, cara.
É um excesso de aprovação, né? De necessidade de aprovação. E esquece do conteúdo. É isso.
É. Ai, cara, eu fico assim, porra, poderia surgir, sei lá, cara. Emergir da terra um Godzilla e matar todo mundo, assim, sabe?
King Kong, pô. Quem ganhou? Kong, foi o King Kong ou o Godzilla?
Será que eu não vi esse filme, cara?
Não,
acho que foi o Godzilla, não foi não?
Eu vou colocar aqui no filme daqui a pouco.
Não faz sentido, cara, a porra do macaco ganhou de
dinossauro.
Claro
que tem,
cara.
Pô. O macaco é mais inteligente que o dinossauro.
Ah, é, ele tem mais coisa com a mão também, né?
É, ele fecha a mão, né? O único mamífero que consegue fechar.
Ele consegue dar golpes, né, também de...
Cara, eu queria te falar...
Ah, mas o Godzilla tem raio, não tem, não? Pela
cara,
boca.
Quando acabar esse podcast que eu vou botar nesse filme, eu vou botar no final, assim, automaticamente, só pra ver quem ganhou.
Dizem que é bom, cara, esse filme, sabia? Dizem que, por incrível que pareça, é bom.
Quem dizem?
Eu ouvi
dizem as más línguas.
Eu ouvi falar que, por incrível que pareça, o filme é bom, cara. Assim, é um bom entretenimento, né?
Não, mas por incrível que pareça, eu não iria assistir. Eu vou botar no final do filme, assim. Pra ver quem ganha a batalha.
Pois é, cara. Bom, falta um filme de monstro, né, cara? Como a gente tinha dito.
Cara, se eu tivesse feito isso em Batman vs Superman, eu teria me poupado de um puta filme bosta.
Nossa, que filme ruim, bicho. Puta que pariu.
Se eu tivesse pulado assim, botado assim na parte.
Cara, eu sou fã. Eu gostava. Eu gosto muito do Zack Snyder e tal. Uhum. Mas puta que pariu, velho. Ele ficou muito defasado já, assim.
Eu acho que ele tenta
sempre dar nos. Não, no filme dele é sempre um ar, assim, super. Ele tenta dar um ar super, assim. É, filosófico.
Exagerado,
cara,
né?
Exagerado, sabe? Que fica um negócio totalmente bizarro, assim, sei lá.
O Watchmen deu certo, né? Você vê, é exagerado, mas é muito bom.
É, o 300 também.
300 é muito
ele
bom.
Acertou ali, mas...
Mas é, no do Batman ali, ficou cafona, né? Ficou cafona.
É, porque ele já tava defasado, né, cara?
Aí, mais uma pessoa que deveria desistir, né, do cinema.
Sim.
Zack Snyder.
Poderia desistir. O Zack Snyder também.
Deixa eu ver se ele cara, fez alguma coisa de bom desistir. Ultimamente. Diga.
Outro cara que poderia desistir, o Nolan, cara.
Tu acha, cara?
Tá bom. Eu acho, cara.
Tu não gostou de Tenet, não?
Nossa, que filme ruim, bicho.
É, eu achei, meio exagerado, assim.
Nossa, mas é... O problema dele é que ele sempre tem que fazer um filme cada vez mais é cabeça, né?
Eu vi um filme dele muito bom recentemente, deixa eu ver aqui. Qual foi?
É, cara, o Interestelar tá bom já, né, cara?
Não.
Tem que parar ali, né, cara?
Não, pô. Olha que tem um filme muito bom que eu vi recentemente. Ah, não, a Origem é muito boa dele, mas não é
a
recente, 2010.
A Origem... Cara, mas a Origem...
Não,
a Origem
porra,
tem um problema,
Dunkirk
cara,
é do caralho, pô. Você viu?
É, bom.
Nossa, já, que já, filme, cara. É de 2017, é dele.
Poderia parar aí, né, cara? Mas o Tenet é uma merda, cara. Pelo amor de Deus, que filme ruim, bicho. Puta que o pariu, velho.
Ele acabou com o Robert Pattinson, né? Personagem
não, e ele, não, e ele é um filme assim que ele tenta dar um super profundo, mas eu já peguei, cara, primeira cena, isso aqui já tá retratando o cara no passado que tá no futuro, já percebi. Ah, esse aqui é o cara que vai...
E mano, pô, ele é o diretor que fez Insônia, né, cara, com o Robin Williams e com o Patino.
Eu não
né?
vi o Insônia.
Al Pacino e Robin Williams. Bom? Nossa, 2002, cara, vi esse filme.
Não vi esse filme.
Interessante. Não é um grande filme, mas é interessante porque é o Patino e é porque é Robin Williams, né, cara. Pô, é o único filme que os dois atuam juntos. Amnésia também, né. Amnésia é interessante, mas eu não tive muita empatia com o filme, não.
A Origem é interessante, mas tem aquele problema daquele filme picotado.
Isso,
né?
Eu não curto cara, isso, tô... cara. Um corte muito escroto.
Nossa, cara. Corte. Aquele corte tipo de Independence Day,
é
cara.
Doido.
Puta que pariu, mano.
Tem um filme agora.
Que estiroteio corto.
Tem um filme agora que vai sair em 2023 do Christopher Nolan, que é o Oppenheimer.
Qual é?
Oppenheimer. 2023 agora. O Cillian Murphy, né, que é o. Que é o Peak Blinders, que é o Shelby, né, Thomas Shelby, que fez o Espantalho no Batman Begins, vai ser o principal. Vai ser um filme interessante, cara. Projeto Manhattan.
Segunda Guerra?
Isso é interessante.
Isso. Ah, da bomba atômica, né?
Oppenheimer. 2023 agora. Robert Downey Jr. tá na elenco também. Vai ser o Lewis Strauss. Pode crer.
É, tomara que seja o último filme dele, cara. Tá bom já.
Mas se esse filme for bom, pode continuar um pouquinho.
Que dá espaço, né, cara? Pra nova geração aí também.
Cara, o Todd Phillips impressionou com o Coringa, não foi, cara?
Quem?
O Todd Phillips, que foi o diretor de Se Beber no Case, ele surpreendeu com o Coringa,
sim,
cara.
Sim.
Ninguém esperava aquilo.
É sério que vai ter o 2 mesmo?
Vai ter o 2. A Lady Gaga foi escalada.
Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Vamos estragar a história mesmo, hein, cara.
Vem merda por aí.
Tô... Tá com cheirinho de... Tá com cheirinho de fracasso, mano.
É, mas vai sair, vai demorar pra sair. Vai ser só em 2024.
Ela vai ser a Alequina, é isso?
É, tudo indica, né, cara? Tudo indica.
Caraca.
Robert De Niro vai voltar, parece. Vai aparecer como Murray de novo. Mesmo...
Como assim, vão ressuscitar o cara?
Não,
ou
pô.
Só no passado?
No passado. Algumas coisas do passado, aparentemente.
É, tem. Tomara que não saia esse filme, não, cara.
É, Folie à Deux, o nome do filme vai ser. É,
Folie à Deux?
Folie à Deux. É, alegria,
Coringa,
alegria
Folie à Deux?
A dois, né, em francês. Joker, Folie à Deux.
Não vai adentrar no universo de super-herói, não, né? Vai ficar naquele universo.
É,
ali,
do Coringa mesmo. É, não tem como aguentar com o Batman, porque eu acho que Eu acho que é questão de idade, pô. É uma questão de idade.
Mas o Batman tá lá, né, cara? Tá, o aparece, né, o filho do
Isso, é por isso mesmo.
Do Wayne lá, né?
Uma diferença de idade aí. O Coringa não é contemporâneo do Robert Pattinson. Tem isso que distancia, sabe?
Não, mas a Warner já falou que não é o mesmo universo ali. Então exclui o Robert Pattinson. Mas tô falando que tem um Batman no universo ali, tem um Batman, entendeu?
Infelizmente, né, mano? Até seria interessante, né?
Eu não sei se é interessante também fazer crescer aquele moleque lá que tá na, que aparece no jardim, não parece um moleque no jardim? Aquele é o Batman, né?
É. Achei curioso ali a relação, né, do pai do Bruce, né, com o Coringa, né, cara? Thomas Wayne com o Coringa. É, aquele enredo ali ficou muito interessante, aquilo nunca foi abordado, né?
Cara, eu acho que o Coringa, ele retratou conseguiu sintetizar toda a nossa era, assim, cara.
A gente pode fazer um podcast especial, né, pro Coringa, né?
Do homem comum, né, cara? Ele tá retratando um homem comum ali, aquele cara sem muita beleza.
E sem talento.
Que ninguém liga pra ele. Sem muito talento. É, que só passa ali nas ruas, sabe?
Eu pensei que a vida era uma comédia.
E ele cria na cabeça dele, né, essa história que, ah, talvez eu, se o Bruce Wayne fosse meu pai, né, ou o Bruce Wayne, como é que é o nome do pai do Bruce?
Thomas
do,
Wayne.
Baixo? Thomas Wayne, né, se o Thomas Wayne, né, for meu pai, a minha vida...
Nossa.
Ele tenta deixar a vida dele interessante, né?
Isso.
Só que na real não, na verdade ele não é pai dele, né, não é porra nenhuma, né.
Ele tava errado, todo mundo tá errado, a mãe dele tá... Lelé da cuca.
Caralho. Esse filme é muito triste.
Pô, cara, chorei pra caralho no cinema, bicho. Tu chorou, cara?
Não chorei, mas eu fiquei... Caralho, que filme
chorei
pesado,
direto,
bicho.
Chorei o filme todinho.
Assim, caralho,
foi o filme que eu mais chorei, eu acho, na minha vida.
Pesado, cara. Filme pesado, bicho.
E eu vi no cinema. Tu viu no cinema, foi? Pois é.
No cinema.
Cara, no cinema tu rola uma conexão, né, muito forte com o filme, né, cara? Não é como tu vê no notebook... É, cara. Não é como tu vê no celular, cara. Tu tá vendo no cinema, cara. Foda.
É. Nossa, aquela cena que ele... Uma cena assim que eu achei muito forte. Aquela cena que ele... Que ele imagina que ele tá com a namorada lá, né? Só que na verdade não. Que ele criou na cabeça dele, né?
Sim.
Depois aparece no novo. Fiquei, nossa, cara. Que merda.
Aquele diálogo no...
Não tem nenhuma esperança... vida do cara, não tem nenhuma esperança, bicho.
Aquele diálogo dele com o Thomas Wayne no banheiro, aquilo dali é...
Sim.
As coisas mais tristes que eu já vi no cinema atual, cara.
Nossa, cara, total desesperança, né, cara?
Eu esperava que você fosse pelo menos gentil e tal, desse um abraço. É, cara, isso aí foi foda.
Falta uma história assim, né, no cinema nacional também.
Falta, né, com essa carga, né, de dramaticidade, né?
Sim. E é uma coisa que é simples, né, cara? Porque o filme do Coringa, na verdade, só usa o nome Coringa, né, cara? Mas é um filme... Aquele é um filme de drama, né, cara?
E foi tratado assim, né, pela comunidade, né, do Oscar e tal. Porque eles têm preconceito, né, com o filme.
É um filme que, porventura, tem um nome aí do Coringa, mas poderia ser qualquer outra coisa.
É uma obra de arte, cara. Uma obra de arte.
É.
Vocês estão querendo, cara, que a gente elogie alguma obra, né, e chame de obra de arte esse filme aí. Realmente merece.
A gente tem que marcar pra gente comentar esses filmes aí, cara.
Isso.
O Coringa, o Bacurau também.
Bacurau.
A gente pode marcar.
A gente vai fazer um podcast do Bacurau.
Bacurau. Bora fazer um podcast do Bacurau. Eu vou assistir essa porra aí, cara.
Boa sorte, boa sorte.
É o filme que a esquerda gosta, né?
Isso. É, eu acho que nem ninguém da direita iria gostar desse filme.
E qual é o filme que a direita gosta?
Nenhum, verdade. É, pessoalzinho que é ruim de arte, né? De cultura.
Não, pô, não são os filmes do Brasil Paralelo.
Ah,
ali,
só
cara.
Do Brasil Paralelo.
Nossa, que coisa horrorosa. Que coisa
com
horrorosa.
Comentário indolável ainda.
Nossa, que sempre tem um sofá preto, né, cara? Mofado nas coisas. Você percebeu, cara?
Tem um amigo nosso que tem um sofá preto por causa disso.
Por que que a direita tem esse tesão, cara, que esse sofá assim, bicho preto e mofado, cara? Não, não consigo entender isso.
Eu vou vender meu sofá preto agora pro Marcelo, vou tentar vender pra ele.
Hein? E livro, né? Livro atrás assim, não sei por que, cara. Estante, né? Tem uma tara com estante assim, velho, e é, sofá aí, preto. Não, não consigo entender, cara.
É, mano.
E a esquerda é tipo o pobre cinematográfico da esquerda, né? Mais ou menos, né?
É. Pois é.
Né? A roupa
pois
do
é,
pobre.
Cara.
Roupa com aquela roupa bege, assim.
Eu acho que é isso. E tu gosta do Igor Guimarães, cara?
Eu conheço. Eu já vi algumas coisas. Por quê?
Tu nunca viu?
Eu sei quem é um que faz uma voz engraçada.
É, e fala de personagem. O que, que tu acha dele?
Cara, eu acho que desse de stand-up, acho que ainda é o que ainda se salva.
Cara,
assim,
eu acho ele diferente. Eu acho ele diferente. Eu vou te mandar um vídeo dele.
Ó, os cara. Ó, cara bom stand-up é ele. Murilo Couto, acho bom.
Léo Lins, né?
Deixa eu ver quem mais. Léo Lins vai. Só, cara.
É.
O resto, meu Deus do céu, cara, que coisa horrorosa, bicho. Aqueles quatro
cara,
amigos, meu
daquele,
Deus,
do
isso é tudo sem graça,
bicho. Os carioca,
mano. Você viu aquele quatro amigos, bicho? Meu Deus, cara, que é aquilo, velho?
É
a total ausência de graça,
você já
bicho.
Percebeu que são pessoas da nossa idade fazendo piada de jovem? De adolescente?
Sim, não, e não tem nada, né, cara? É só um... Ah, eu fui ali? E sei lá o quê? E comi um cachorro quente. O que é isso, cara? Que é isso, mano? Caralho, velho.
Eu vou te mandar aqui um vídeo do Igor Guimarães daqui a pouco. Muito bom.
Tá, manda aí.
Esse cara, ele é diferente. Ele tem uma veia cômica pesada, sabe? Pesada.
Ah, ele é comicozinho, né?
Tu já viu? Que merda, cara. Que merda. Vai ser cancelado, cara. O YouTube vai bloquear na sua. Tem Uber, quer falar? Tá me perdendo aqui.
Fala aí.
Não, tu já viu o personagem dele, o Boneco Josias?
Já, via no Pânico.
Tu viu aonde?
Eu sou o Boneco Josias,
quadro?
Né?
Qual quadro?
Eu vi naquele que era de comida, Masterchef.
Porra, cara, esse daí é muito bacana, né, cara, do Masterchef.
É.
Eu gostei, cara, eu gostei. Ele é um humor negro, assim, bem, que a gente tava precisando ser diferente.
Uhum. Eu acho, assim, que ele tem... Ele não precisa, né, de forçar nada, ele já é engraçado, assim, né, naturalmente, sei lá.
Ele improvisa, tu percebeu que ele improvisa? Ele inventa assim, as coisas.
É, ele improvisa, né. Ele é mais um showman, assim, né, tal, sei lá.
É, cara, é o que a gente tava precisando. Então, mano, finalizamos aqui nosso podcast.
Finalizamos aí, cara. Valeu, cara.
Muita força aí pro senhor. Muita resiliência aí, né? Nesse mundo tão difícil, tão...
Sim, cara.
Tão desanimador.
A gente vai sobreviver, cara. A gente vai sobreviver.
A gente tá sobrevivendo, pode crer.
Deixa eu deixar uma frase aqui, cara. Viver é lutar, cara.
Viver é lutar, pode crer.
É isso.
É aquela questão, né, o cara...
O sentido da vida é lutar, cara.
É. Quem não tem uma história triste pra contar nem é brasileiro.
A gente é brasileiro, cara.